Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Está no ar, hein? Decolou mais um episódio do podcast Jabuticaba Sem Caroço. Já, já os nossos ouvintes vão entender o porquê desse trocadilho. Bom, está no ar mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, nosso podcast aqui na Sputnik Brasil.
Decolou.
Ainda no clima de início de ano, Maurício Bastos. Cadê sua lista de desejos? Tem viagens nessa lista aí?
Até tem, né? Nos desejos sempre faz parte alguma viagem, né? Mas esse ano vou aqui dividir com vocês. Vai ser um ano meio pé no chão, segurando, né? Mão no bolso. Pra não deixar escapar nenhuma moeda.
Não está decolando por enquanto.
Não, vai ser só pé no chão mesmo. Mas de repente tem uma brechinha, né? Nunca se sabe, né? A gente nunca pode adivinhar, não tem como prever. Mas tá lá na listinha, né? A gente tem listinha de tantos anos aí que, com coisas que não cumpriu. De repente se cumpre alguma desse ano, né? E a gente nem espera.
É, tem muita gente que coloca as viagens como... várias vezes lá, né? na lista, e faz o planejamento, né? Por conta de férias, já sabe quando vai tirar férias. Sim. Aí já começa a se planejar.
E é importante se planejar pra poder pagar barato, né?
É. Bom, aí vem a explicação. Por que nós começamos nosso episódio falando que o episódio decolou? Porque o tema de hoje tem a ver com decolar.
Exatamente. Está no ar, né? Literalmente, né? A gente
levantou
tá...
o voo.
Levantou o voo, exatamente. A gente tá falando aí sobre passagens aéreas, a democratização do acesso às suas passagens aéreas, que devem ficar mais baratas, né? A gente tá acompanhando aí toda essa movimentação lá em Brasília, o plano de universalização do transporte aéreo, que tem justamente como objetivo a redução no preço das passagens aéreas. Você tá se planejando para ir para onde, Thay?
Ah, eu sempre coloco assim, no mês tal, eu pretendo fazer uma viagem dentro do estado. No mês seguinte, talvez uma viagem dentro do Brasil. E no mês de férias, quem sabe eu consiga viajar para fora do país. É, vai aos pouquinhos. Agora, se eu vou conseguir realizar, aí são outros 500, né? Mas, pelo menos, fico na expectativa. E falo em redução de preço, muita gente já arregalou o olho, já aumentou ali o volume do celular, ou o volume da televisão, para prestar mais atenção no que iremos falar. Afinal de contas, pagar barato, mais barato, sempre chama a atenção do pessoal, né? Sempre legal, sempre bom a gente conseguir economizar no que for possível. E muita gente deixou de viajar de avião justamente por conta dos altos valores. Aqui nos bastidores a gente até conversava, né, Maurício?
Tá muito caro ainda, né?
Ainda. Trecho curto, que a gente costumava pagar aí na faixa de R$150 no máximo, hoje já tá chegando a quase R$1.000, que é meio impossível. Tem muita gente recorrendo à viagem de ônibus por ser mais em conta, mesmo sendo uma viagem mais longa, né? Mas enfim, vamos saber mais sobre esse plano de universalização do transporte aéreo, saber como essa redução pode acontecer, quais devem ser os impactos, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Em jogo.
Conosco Georges Ferreira, advogado, professor e especialista em direito aeronáutico, mestrando em ciências aeroespaciais pela Universidade da Força Aérea, a UNIFA. Georges, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil. Seja bem-vindo, tudo bem?
Olha, se jabuticaba já foi eleita a segunda melhor fruta do mundo, se tirar o caroço aí não tem pra ninguém, né?
Ótima lembrança, professor. A gente tava tentando achar um jeito da gente levantar essa bola
aqui no podcast, aí é a oportunidade.
Professor, obrigado aí pela sua participação mais uma vez. A gente tá falando aí nesse momento de alta temporada, né? A gente tá em pleno mês de janeiro, que é um mês de férias, é um mês de alta demanda, alto movimento, as pessoas, enfim, férias escolares, e quando as crianças estão de férias, geralmente os pais de alguma forma se programam para organizar as férias. É uma época de movimento maior nas estradas, nos hotéis, nas praias, nos aeroportos também, mas esse movimento já foi maior. E aí, a culpa no preço das passagens aéreas, que vem batendo recordes sequentes ano após ano, e um dos planos do governo federal, enfim, promessa de campanha aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi tentar baratear as passagens para voltar, atrair, para reaquecer o setor, para fazer com que as pessoas voltem a viajar, algo que já aconteceu há um tempo atrás. Queria saber do senhor senhor se é um plano possível, como essa conversa foi estabelecida entre governo e companhias aéreas, né? Parece que foi uma conversa meio que individual, cada companhia vai estabelecer a sua proposta para reduzir e atrair mais passageiros. O senhor acredita que essa conversa vai dar resultado?
Bom, vamos lá, né? Dizem que na aviação é uma atividade que dá muito certo, porque sempre existe redundância, né? Ou seja, você nunca pode fazer nada sozinho, né? E o que o seu parceiro está fazendo, você precisa acompanhar. Eu acho muito importante, né, que o governo realmente, né, tenha esse compromisso popular, tenha esse compromisso de realinhar, né, com a classe mais baixa, essa oportunidade de poder viajar, apesar de todos os problemas. Mas, por outro lado também, nós temos que fazer o exercício, né, de olhar um pouco para dentro, o que, que está acontecendo, o que, que acontece além, obviamente, da superfície. Além da superfície, o que, que nós temos? Um estudo do Senado Federal de 2010 estabeleceu que o setor de transporte aéreo ele é tributariamente mais onerado do que o serviço de transporte rodoviário. Quer dizer, enquanto você pega um ônibus aí que é luxuoso, um ônibus de 2 andares, que custa 3 ou 4, 5 milhões de reais uma unidade, um Boeing 737-800 usado por a Gol, por exemplo, começa com preço a partir de 88 milhões de dólares. Então nós temos, ou seja, né, valores agregados muito maior, uma atividade que é muito mais sensível ao mercado, a questão do dólar, porque é uma atividade totalmente dolarizada. E nós temos que observar também uma coisa que é importante, e nós vamos chegar no último ponto, que é o mais interessante. Se uma empresa hoje, uma empresa aérea, para ela ser considerada saudável, ela tem que ter 5% de lucro. Se ela tem 5% de lucro, significa que se para ela pagar R$1.000 de conta, tem que entrar R$20.000 no caixa. Aí você pega no Brasil, que as empresas aéreas têm que gastar R$1 bilhão apenas com demandas jurídicas, né, feitos por escritórios inescrupulosos, né, que fazem captação de cliente, que é proibido pela OAB, e que ainda vendem promessa de resultado, né, o que também é proibido. Inclusive é por isso que depois que foi aberto a capital para as empresas aéreas internacionais operarem voos nacionais no Brasil, nenhum quis vir para cá. Então nós também temos que ver o peso regulatório, o que incide em cima disso. E o último exercício que eu contemplo aqui, que seria importante discutir, sim, enquanto que no Brasil o impacto do combustível atinge um valor de 36% a 42% do valor das despesas das empresas aéreas aqui no Brasil, e no mundo a média de 25% a 26%, uma coisa é interessante. A Petrobras, ela exerce uma precificação do seu combustível, conforme foi colocado na Subcomissão de Aviação Civil do Senado de 2012, tá? E depois apresentado na Comissão da Reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica em 2016, a Petrobras, ela pega o petróleo do Golfo do México, faz de conta que importa, mesmo que tenha retirado o petróleo em Camaçari, faz toda uma cadeia de importação, tá? E essa cadeia de importação, que eu não vou entrar em detalhes aqui até por questão do tempo, segundo o relatório final da Sistac, corresponde até 77% do valor final do querosene. Então não basta apenas você querer tirar impostos de um sistema que já dá um prejuízo, que já dá um prejuízo grande na linha final para o transportador aéreo, que já chega extremamente onerado devido a essa forma que é tratada a importação do petróleo e consequentemente a precificação do querosene, que depois ainda é equivalente ao preço da retirada do querosene na refinaria do Texas para trazer depois aqui de volta para o Brasil, apesar de mais de 80% do produto ser fabricado no Brasil. Então, quero dizer, nós temos um grande trabalho para ser feito, agora precisamos sentar, discutir e ver medidas que são efetivas, porque senão, como é que eu vou dizer, você diz, olha, são poucas pessoas que estão voando no Brasil, esse ano passado mais de 100 milhões de pessoas voaram, o que é um recorde. As passagens estão caras? Sim, por quê? Bom, nós tivemos quase linearmente de 2019 para cá, mais de 32% de inflação e um dólar que disparou, chegou a 5,76 e hoje está 4,89. Sem dizer que o prejuízo das aéreas só com a parada da pandemia de 2020 foi mais de R$24 bilhões. Então, realmente, não pode ser uma conversa esporádica. Tem que ser uma conversa permanente, mas que você faça o agendamento de resultados para que, enfim, possamos o quê? Redemocratizar, dessa forma, o acesso ao transporte aéreo para todos.
Além de cobrar, né, além de solicitar uma boa vontade das empresas aéreas no sentido de abrir as portas e flexibilizar o acesso do passageiro, da população em geral, é necessário que o governo também faça a sua parte, não só em relação à desoneração, mas também à flexibilização de algumas regras, né, como você disse, estabelecendo um paralelo lá no início, né, do transporte aéreo com o transporte rodoviário, ou seja, tornar enfim, as regras mais acessíveis, mais fáceis. Isso de alguma forma também estimularia a concorrência, a chegada de empresas internacionais, as empresas que são conhecidas aí como low cost, né, que de baixo custo para a população, com taxas mais competitivas, é por aí?
Vamos lá. Nós temos que entender o seguinte: a questão das low cost operando no Brasil, isso não pode se limitar apenas a voos internacionais. O importante é que nós tenhamos, né, eu não vou dizer incentivos, mas que nós tenhamos base econômica, um mercado aberto, porque nós temos um sistema de regulação que também é muito pesado, muito forte. Eu vou te passar alguns dados daqui a pouco para vocês terem uma ideia, porque quando você fala que uma low cost vem para o Brasil, ela deve vir para o Brasil, se instalar com uma empresa brasileira, mesmo com capital estrangeiro, tá? Mas ela pode se instalar no Brasil para funcionar aqui. Obviamente que tem todos aí requisitos de garantias, tudo bonitinho, como foi estabelecido em lei, e porque ela tem que operar. Palmas, Goiânia, Palmas, tem que entrar dentro desse nicho, sendo uma empresa nacional, mas aí, obviamente, que ela vai enfrentar uma certificação que é pesada, que é custosa, né, e que é feita até de forma muito profissional pela ANAC, mas isso tem um custo, ok? Para que essa empresa fique aqui. Tivemos uma empresa que chegou no Brasil, vou lembrar o nome dela, ela chegou, sentou, mas quando ela percebeu que, por exemplo, a Gol retirou metade dos voos que é para Rondônia, porque estava tendo um índice de 20% de judicialização, salvo engano, tá? Em relação aos voos que eram praticados para lá, porque tinham escritórios lá, como eles chamam, escritórios corvos, né? Que estavam realmente, assim, captando qualquer coisa. Olha, você teve há 2 anos um atrasozinho aí? Ah, você teve não sei o quê, não sei o quê? Aí tudo bem, você fala, ah, mas então o passageiro tem direito, porque ele sofreu um atraso, ficou 5 horas, ficou não sei o quê, apesar de ter recebido toda a assistência material. De repente, então, a empresa tem que pagar para os passageiros R$5.000. Mas não é pagar 5 mil. Lembra que nós falamos que um lucro de 5% faz com que esses R$5.000, na verdade, ele se transforme em R$100.000. Então, a empresa tem que receber 100 mil para pagar esses 5. Então, aí as contas começam a não fechar. Então, as empresas, vêm o Brasil com o mercado seja, né? As empresas que já têm características nacionais, que estão acostumadas com o nosso modus operandi, estão aqui dentro. Agora, entrar em empresas de fora, você não vê há muitos anos no Brasil. E obviamente que isso é ruim. E só passando alguns dados. Uma empresa de táxi aéreo, que é uma empresa que presta serviço público também, que são essenciais para o desenvolvimento do transporte aéreo regional, um último estudo que foi feito, que eu acompanhei, 34% dos custos dessa empresa, um táxi aéreo de médio porte, 34% dos custos eram com combustível, 30% com funcionário e 12% com taxas, tarifas de navegação, taxas da ANAC, treinamentos, etc. e tal. Quer dizer, 76% da pauta da empresa com 3 itens, fora os impostos que ela tinha que pagar, fora a linha de aeronave, fora a manutenção. Então, como se fala, né? Não pode ser aquela conversa que você senta e de repente todo mundo ali toma um café, conversa e de repente some e desaparece. O que nós cobramos, inclusive, quando foi feita a reforma do CBA em 2016, o Código Brasileiro de Aeronáutica, e eu presidi a comissão de especialistas naquele momento, né, que foi a presidente Dilma, que autorizou a instituição dessa comissão, junto com o presidente do Senado, nós estávamos definindo, inclusive, a criação, não de um órgão, mas a criação de um diálogo permanente entre esses órgãos da aviação, as empresas, para que se chegasse a uma melhoria constante dessas relações institucionais e comerciais, visando, obviamente, o quê? Fazer com que fluísse, né, as coisas de forma sempre a ir achando o melhor denominador comum e ir, assim, superando cada fase nesse processo, que é sempre o qual? Visando a ampliação do atendimento à população e ampliação da segurança do serviço.
Jorge, é para a gente finalizar aqui nossa conversa, desde já agradecendo a sua participação, as suas explicações, teus pontos de vista aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Você falava aí da dificuldade das low costs de se estabelecerem no Brasil para, enfim, darem a prática, né, operacionalizarem essa questão da passagem aérea mais barata, mais competitiva para atrair o passageiro, para retirar o passageiro do rodoviário, trazer para o aeroviário, algo parecido com o que aconteceu lá para o início dos anos 2000. Queria saber de você realmente dessa dificuldade da implantação das low costs aqui no Brasil. Eu, fazendo uma pesquisa rápida, a gente joga lá low costs nos motores de busca e a gente encontra muitas empresas, muitas não, algumas empresas aéreas internacionais que se interessaram, chegaram até operar alguns trechos aqui na América do Sul, para a América Central, só que não há o trecho aéreo, né? E você explicava para a gente que essa judicialização interna, né, nacional, acabou afastando de alguma forma. E para operar dentro do Brasil apenas, ou seja, empresas nacionais low costs, então essa é uma realidade então mais distante até do que essas de voos internacionais, né?
Sim, exatamente, esse é um dos pontos. Se você, por exemplo, tem um avião que custa 90 milhões de dólares, tudo bem que você está pagando um leasing sobre essa aeronave. Se você tem pilotos, né, que para você voar um avião, uma aeronave como essa, você não voa só, apenas com dois pilotos, você precisa de, no mínimo, né, 8 ou 9 equipes para você voar essa aeronave, porque tem regulação, você tem os horários, você tem uma série de coisas para cumprir, né? Então pensa, né? Uma equipe completa de aeronaves, né? Todos têm que cumprir a exata, tanto os comissários quanto os pilotos têm a mesma regulação em relação aos horários, ao horário de trabalho deles, ao limite. Então você tem o combustível, que é caro dentro do Brasil, você tem a questão das peças, a manutenção, você tem que manter um ground team, aonde essa aeronave chega, você tem que ter uma equipe para receber essa aeronave, você tem que ter mecânicos, você tem que ter uma série de coisas, ou seja, então você vai agregando tantos e tantos valores que você fala, como é que eu vou vender uma passagem de R$200 para colocar um avião de 180 lugares? Calcula aí comigo, R$200 vezes 100, fazendo uma conta simples, não vai dar 220 mil, não sei se isso aí paga uma pernada, tá, de uma hora de um avião desses. Então, quando você faz uma proposta como essa, você fala, Jorge, é possível comprar passagens baratas no Brasil hoje? Eu falo que de experiência própria, eu estava em São Paulo em agosto, agora, consegui tirar, faltando assim coisa de 2 semanas, uma passagem saindo de Congonhas para Confins, eu paguei R$146 na passagem. Quer dizer, eu estava vendo a passagem para São Paulo agora, se eu for agora em final de janeiro, eu já consegui ver uma passagem a R$400. Então você vê que já existe, o mais importante é sempre o planejamento para você poder viajar, planejamento para qualquer coisa que você for investir dinheiro, é claro. Então, por exemplo, se a low cost, se a empresa aérea internacional, ela chega no Brasil, de repente ela fala, olha, bem-vindo aqui ao bolo, né? Porque afinal de contas, né, tem uma conta, temos um passivo jurídico de R$1,5 bilhão e você vai ter que entrar para pagar, entendeu? Quer dizer, todo mundo fala, peraí, gente, se eu tiver aqui uma empresa aérea nos Estados Unidos, tem uma média de lucro de 3%, eu tenho que pagar 500 milhões, tchau, né? Quer dizer, eu não vou nem começar uma operação. Aí que é um ponto importante. O governo fala, diálogo com os tribunais para reduzir o alto índice de judicialização. Qual que seria a opção? Aplicar os tratados internacionais que deixam claro a responsabilização das companhias aéreas por esses eventos apenas se comprovado culpa grave ou dolo. Tá? Não estou falando em acidentes, estou falando nesses atrasos, nesses não cumprimentos em relação aos contratos do transporte aéreo. Porque aqui no Brasil, nós temos duas coisas que não ajudam assim, nesse sentido. Primeiro, a Constituição. Segundo, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma infraconstitucional, que coloca a responsabilidade objetiva nas costas da empresa aérea, mesmo que ela tenha dado assistência por um atraso, mesmo que ela tenha feito tudo, o passageiro ainda ganha. Quer dizer, então, essa questão da aplicação dessas normas, ou como é que o CNJ vai reagir a isso, não basta apenas o governo, né, dialogar com os tribunais, tem que cobrar e falar, pessoal, vamos definir um prazo para dar uma solução. Vamos ver qual que é a jurisprudência, o que nós vamos criar, como é que isso vai ser feito para ter essa interpretação dessas regras para ser julgadas aqui no Brasil. Porque senão as passagens vão continuar subindo, o governo vai tirar imposto, o combustível vai ficar barato, as mais pessoas vão voar e teremos mais judicialização. Então é um ciclo muito ruim o que nós temos aqui no Brasil. Então são várias pontas que precisam ser aparadas, várias pontas que têm que ser aparadas, porque senão você vai, assim, o cobertor sempre vai ficar curto.
É isso, okay? É isso. Então não basta uma canetada, não basta uma canetada para reduzir o preço das passagens e nem conversa, né? É necessário mais do que isso.
Exato, é como você acabou de falar, reduzimos o preço da passagem, aumenta o número de passageiros, aumentou o índice de judicialização. Quer dizer, então as empresas começam a ser solapadas de outro lado. Quer dizer, não estou dizendo que a empresa é santa, tá? Pelo amor de Deus. Eu já sofri atraso, já tive voo cancelado, também eu já vi, assim, já vivi várias situações. Mas só que a coisa tem que ter uma certa civilidade. E isso não acontece no Brasil ao nível judicial. Isso também não é culpa do juiz, porque o juiz tem que julgar conforme a lei. E a nossa lei prevê isso, o juiz tem que aplicar. tá? Então, realmente, o problema é bem mais em cima e está nos ares aí, literalmente.
É isso. Jorge Ferreira, advogado, professor, especialista em Direito Aeronáutico, mestrando em Ciências Aeroespaciais pela Unifa, Universidade da Força Aérea. Obrigado pela sua participação conosco aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Obrigado aí pelo seu ponto de vista e até uma próxima oportunidade.
Ok, estamos à disposição, é pela ordem aí dessa audiência, que é extremamente qualificada, tá? Fico muito honrado em falar com o Sputnik, né, que eu acompanho nas redes sociais, tá, e também no YouTube. E, como se fala, estou à disposição também para passar os dados, né, tudo aquilo que nós conversamos aqui agora, para realmente, né, levar uma informação de qualidade, fazer com que essa informação, né, reflita também junto às nossas autoridades, para que realmente possa impulsionar cada vez mais a aviação no Brasil.
Obrigada, Jorge. Até a próxima.
Até a próxima.
Olha, a gente falou de pagar mais barato como um fator que traz esperança, né, para a gente conseguir retomar esse roteiro de viagens. Bom, tem dados aqui do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, dados que foram divulgados pelo IBGE no acumulado até dezembro. Passagem aérea registrou inflação de 48,11%, foi a maior alta dos bilhetes para um ano fechado desde 2011.
Pois é, Tayana, em setembro, o preço médio das passagens aéreas no Brasil atingiu o maior patamar desde março de 2009. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o ticket médio foi de R$ 747. Essa alta foi registrada em meio a um cenário de retomada de demandas por viagens, né? Depois da pandemia, das restrições nos deslocamentos aí provocadas pela Covid-19, e as companhias aéreas atribuem esse movimento aos altos custos de operação no país, que envolvem, por exemplo, as despesas com o querosene de aviação, com os juros, ou seja, as companhias aéreas argumentam que é muito caro operar no Brasil em função dessas despesas, com esses custos operacionais, o que eleva o preço da passagem na hora da compra, né? Na hora de você fazer sua pesquisa no site, você vê o preço lá, se assusta, tá alto, é por isso, né? São essas questões operacionais.
Bom, e esse plano não interfere apenas ali no setor das companhias aéreas, né? O turismo como um todo também acaba voltando os olhos para entender melhor quais devem ser os impactos, afinal de contas pode acabar provocando um aumento na circulação de turistas.
O preço alto prejudica, né, o setor hoteleiro, e o preço baixo acelera, aquece o setor, né?
Exatamente, as pessoas têm mais possibilidade de conseguir realizar essa viagem, então nós vamos saber sobre como outros setores estão enxergando essa medida, trazendo mais um convidado aqui no episódio de hoje.
Na Real.
Paulo Michel, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro, ABIHRJ. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Paulo, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade.
Paulo, começo te perguntando como o setor hoteleiro vê essa medida, né, esse plano que prevê a redução no preço das passagens aéreas, como isso pode impactar, causar impactos no setor?
A nossa visão é positiva, tá? Na verdade, a gente viveu um período pós-pandemia, né, logo após pandemia, de grande movimentação do turismo doméstico. Isso foi muito positivo, não só para o Rio de Janeiro, como para o resto do país também. Mas no Rio de Janeiro, pela sua localização estratégica, perto, né, dos seus principais mercados, que são São Paulo e Minas, foi mais positivo ainda, porque as viagens de curta distância ficaram mais em voga e as pessoas quiseram mais conhecer o seu próprio país, até pela dificuldade de locomoção internacional, e isso foi muito positivo. Só não foi melhor, realmente, porque a gente não tem no Brasil uma malha aérea que seja melhor estruturada. A gente acredita que esse plano de universalização do transporte aéreo, dando aí opção a mais pessoas para poderem viajar, só vai promover o turismo interno, o turismo doméstico, e trazer mais e mais hóspedes para os nossos hotéis. Então, isso a gente enxerga como uma medida positiva, apesar de que a ideia principal, me parece, ser colocar à disposição do povo, né, passagens mais baratas, mas isso acontece num primeiro momento, porém isso vai acirrar concorrência entre as companhias aéreas, vai na nossa opinião, promover uma demanda maior por assentos e automaticamente as companhias aéreas vão ter que providenciar mais rotas, mais voos. Isso é positivo porque vai fazer um aumento na movimentação de pessoas e trazer mais clientes. Quanto mais concorrência, mais manutenção de preços mais baixos, mais competitivos, mais movimentação no turismo e mais possibilidade de investimento, não só em hotéis, como pontos turísticos e outras atividades ligadas ao turismo também. Então é super positivo.
Paulo, a gente tem observado, né, que apesar de todo esse movimento no sentido de reduzir o preço das passagens aéreas, né, algo que a gente acompanhava desde o início do primeiro mandato do presidente Lula, e isso era meio que um compromisso estabelecido por ele, né, de tentar democratizar o acesso da população ao turismo como forma de lazer, de entretenimento, né, a gente acompanhou agora recentemente o preço das passagens aéreas, né, que estão ainda muito elevados e inclusive impactando de forma significativa o índice da inflação. Esse movimento ainda não é uma realidade, esse movimento de queda de preço. Queria saber de você, Paulo, em relação ao impacto no setor nesse intervalo, né? A gente vinha de anos muito, como eu diria, anos muito produtivos para o setor do turismo, em que havia movimento muito intenso nos aeroportos, movimento muito intenso também na rede hoteleira, não só no Rio de Janeiro, mas como nos principais destinos turísticos do Brasil, mas a gente veio depois com a elevação dos preços, a crise econômica, né, em meados da década de 2010. Tivemos também a questão da pandemia que prejudicou e muito o setor. Qual foi o impacto desses eventos no setor aéreo e qual a perspectiva para o setor diante dessa possibilidade da redução do preço das passagens aéreas? Há uma esperança de retomar o que estava em vigor nas décadas anteriores?
O próprio ministro do Turismo já declarou que em 2024 a gente já deve superar o número de turistas internacionais pré-pandemia, né? E isso é muito importante para a gente, porque o turismo nacional, eu acho que a gente vai conseguir promover com as ações que estão sendo tomadas, com essa universalização, com essa democratização das passagens aéreas. Isso vai promover, na minha opinião, realmente uma demanda maior por voos, e automaticamente o governo também já se manifestou dizendo que vai não só reformar aeroportos, né, reestruturar aeroportos, como fazer novos aeroportos. Então, a malha aérea vai crescer. Isso é muito positivo, porque vai trazer um turismo interno maior, mas o turismo internacional, voltando em 2024, é fundamental para o país, porque isso é que faz diferença para a gente na hotelaria. Na verdade, a falta no Rio de Janeiro, então, nos últimos anos, com a crise, principalmente no nosso aeroporto principal, o Galeão, foi terrível. A gente perdeu muito em matéria de mercado corporativo, principalmente, né? Que o mercado corporativo, não só nacional como internacional, é o que mais viaja de avião. E aí o Galeão fez uma falta enorme para o Rio de Janeiro, e o que a gente sentiu, com certeza, na ocupação hoteleira. Mas não é só isso, né? A ocupação hoteleira, ela é afetada por diversas variáveis aí, e uma das principais no Rio de Janeiro é a questão de segurança. Em relação à demanda de companhia aérea, eu acho que o Brasil está numa rota de, vamos dizer assim, de mudar a cultura do povo brasileiro. A cultura do povo brasileiro já se mostrou que quer mudar a partir do momento que, logo depois da pandemia, tudo bem, tinha uma demanda reprimida, mas muito mais pessoas conheceram o seu próprio país e resolveram aproveitar a vida e viajar. Porém, falta a cultura no brasileiro do planejamento. Quando você tem um turismo internacional, e a gente pergunta isso para os nossos clientes, essas viagens internacionais são planejadas com no mínimo 6 meses de antecedência, quando não é de 1 ano de antecedência. O brasileiro não pensa assim, né? O brasileiro deixa para a última hora. E é óbvio que na última hora as passagens aéreas são sempre mais caras. Então, quanto mais cedo o brasileiro começar a planejar suas férias, suas viagens, e começar a comprar as passagens aéreas mais cedo, melhor serão os preços irão cair, a média de passagem aérea com certeza vai cair, vai acirrar a concorrência das companhias aéreas, que é tudo que a gente quer, para que eles coloquem mais voos melhores serviços e melhores preços também. Isso sim, aí eu não chamaria nem de universalização do transporte aéreo, e sim uma universalização do turismo como por si só, né? E isso é muito positivo, porque hoje a gente já tem uma representatividade do turismo relativamente importante no PIB brasileiro, em torno de 8%, e é um setor que emprega muitas pessoas, porque é essencialmente de serviços, de pessoas para pessoas. E isso é fundamental para o país, para que a gente possa promover mais emprego e gerar renda. Então, assim, o impacto disso na hotelaria sempre vai ser grande. Foi grande quando a gente passou pela crise e as passagens aéreas ficaram muito caras, a cultura do povo brasileiro não era de viajar, hoje já é muito mais. E eu acho que estamos dando mais um passo no sentido de aumentar mais ainda as viagens internas e promovendo essa, vamos dizer assim, essa concorrência entre as companhias aéreas para que a gente possa ter mais destinos conectados no Brasil e assim trazer turismo internacional, que é o que realmente vai fazer a diferença.
Bom, você está falando aí que pode provocar ainda melhorias mais significativas, mas o Rio de Janeiro é conhecido por ser uma cidade de receber muitos turistas, sejam turistas nacionais como estrangeiros. Como que está o cenário atual? Já houve uma recuperação depois da crise provocada por conta da pandemia? Já a rede hoteleira já chegou no Rio de Janeiro, já atingiu patamar semelhante ao registrado antes da pandemia, ou ainda está longe disso acontecer?
No Rio de Janeiro, a questão é um pouco diferente do restante do país. Eu acho que o Rio de Janeiro fez um trabalho de maestria da parte do governo do estado, da Secretaria de Turismo, na promoção do destino Rio de Janeiro pelo Brasil afora, logo após a pandemia. Isso foi importante e atraiu realmente o povo brasileiro para conhecer a cidade maravilhosa e aí aproveitar também todas as possibilidades que o estado oferece, né, nas suas cidades do interior. Então, o Rio de Janeiro hoje, eu diria que está próximo do patamar pré-pandemia e em alguns eventos e alguns meses já até superou a ocupação registrada no pré-pandemia, né? Mas o Rio de Janeiro tem hoje a maior rede hoteleira do país, né? A mais bem estruturada. A gente, por conta das Olimpíadas, investiu muito, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Muitos hotéis foram criados, muitos leitos foram criados e, portanto, aqui realmente precisa ter uma agenda de eventos, de turismo corporativo, de turismo de lazer muito forte. Eu acho e estou muito confiante de que 2024 vai ser melhor ainda do que 2023, e 2023 foi um excelente ano para o Rio de Janeiro. Digamos que a gente tem vários pontos a serem melhorados no Rio de Janeiro, isso é consciência de todos aqui, principalmente a questão da segurança pública e ordenamento é fundamental para que a gente não tenha incidentes, muito pelo contrário, né, que os nossos turistas se sintam cada vez mais seguros, não só na cidade, como no estado. Então tem muita coisa para fazer, sinalização, estrada, a própria segurança pública e o ordenamento urbano são fundamentais para isso, né? Mas o Rio de Janeiro, se você quiser registrar, na minha opinião, já está nos níveis de pré-pandemia, sim. Só que pré-pandemia a gente já não toma mais muito como medida de comparação, porque o pré-pandemia também não era tão bom assim, né? A gente está olhando muito mais agora para a época de 2013, 2014, que foram os melhores anos aí para o Rio de Janeiro. Nesse patamar a gente não chegou ainda não, tá?
2013, 2014, que coincide com a época, já que a gente está falando de democratização do acesso ao transporte aéreo, né? Era uma época de efervescência nesse setor, né? Com um movimento acentuado no tráfego aéreo, especialmente nacional, né, Paulo?
Exatamente. Nesse nível a gente não chegou ainda, tá? Mas eu acho que a gente está dando passos largos e caminhando em direção a isso, até porque depois de 2013, 2014, muito mais leitos foram criados no Rio de Janeiro e, portanto, a ocupação, é claro, tende a ser menor. Mas hoje a gente já registra ocupações bastante interessantes no Rio de Janeiro. Você vê, a gente fechou um Réveillon, apesar de ser com uma ocupação um pouco mais baixa do que ano passado, e isso é perfeitamente compreensível, né? 2022 era o primeiro Réveillon né, sem protocolos, sem pandemia, sem medo, né, e aí realmente 2022, final de 2022, as pessoas viajaram muito mais, né, tinha uma demanda grande reprimida, mas a gente não pode dizer que acima de 85% de ocupação média na cidade do Rio de Janeiro é ruim para o Réveillon, muito pelo contrário, é excelente, é uma das melhores festas do Rio de Janeiro, uma das melhores festas do mundo, e uma rede hoteleira forte, com uma oferta muito grande, do jeito que a gente tem, com mais de 85% de ocupação, é excelente.
A gente está conversando com Paulo Michel, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Estado do Rio de Janeiro, ABIHRJ. Paulo, você mencionou aí toda a questão dos investimentos no turismo do Estado do Rio de Janeiro, e me vem à mente a região dos lagos, que é sempre um local de grande atratividade para turistas, não só de outros estados, não só aqui do Estado do Rio, mas também de outros estados e também até internacionais. Ali a gente fala de Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo, região serrana também com grandes atrativos, Petrópolis e Teresópolis. Tem agora a cidade de Miguel Pereira, que está crescendo de maneira muito impressionante, né? E desenvolvendo o turismo. Era uma cidade que não tinha tanta representatividade, né, no setor, e agora está atraindo muita gente. Enfim, tudo é associado a investimento, né? Tudo é associado a investimento.
E você vê, Maurício, que por que Miguel Pereira agora está despontando como a cidade que mais tem maior ocupação hoteleira nos feriados, nos finais de semana? Porque uma vez que você vê que o prefeito de Miguel Pereira assumiu o turismo na região como uma atividade econômica que vai trazer renda para a sua população, ele investiu nisso e está tendo retorno. É só isso, sabe? É realmente planejar, fez um plano, botou em prática e está colhendo resultado. Atraiu investidores, tem vários investidores fazendo investimentos volumosos de atrativos turísticos para Miguel Pereira. Você vê o Parque dos Dinossauros, é um sucesso. E tem mais um monte de atrações que estão surgindo cada vez mais. As regiões turísticas do Rio de Janeiro, nos últimos... A pandemia foi muito bom nesse sentido, né? Porque todos tiveram que se unir. E, na verdade, as regiões turísticas, os secretários de turismo das pequenas cidades, por exemplo, um exemplo fantástico é o Vale do Café, que se organizou de uma maneira e criou uma região turística do Vale do Café e está promovendo isso e com atrativos turísticos, sabe, segmentado, dirigido. Isso é o que vai fazer a diferença e vai cada vez mais solidificar o destino. Então, Miguel Pereira fez um trabalho maravilhoso, está colhendo frutos e tenho certeza que vai continuar investindo porque viram como isso dá retorno.
E só um complemento a pergunta que eu fiz, Paulo Michel, além dos investimentos, né, os indicadores econômicos vêm sendo apresentados, isso em nível nacional, né, a questão dos juros, da inflação, do aumento de emprego, também são fatores que de alguma forma se somam a essa perspectiva positiva no setor hoteleiro, e aí associada à questão das passagens aéreas, deixam a área do turismo, né, o ramo do turismo no estado do Rio de Janeiro com um otimismo ainda maior para 2024?
Sem dúvida. E eu vou reforçar mais uma vez, tá, Maurício, que o Rio de Janeiro, além de tudo, é privilegiado pela sua localização, pela sua natureza exuberante. O brasileiro, como um todo, tem um sonho de conhecer a cidade maravilhosa. E quando vem aqui, aí se depara com outros atrativos turísticos no interior também e tudo, acaba que fica uma semana, quer ficar, quer voltar. Isso, aí o Rio de Janeiro sai na frente, sem sombra de dúvida. Agora, uma coisa que eu queria lembrar e que é muito importante é que o exemplo de Miguel Pereira tem que ser seguido, sabe? De se realmente reconhecer o turismo como uma atividade econômica, não simplesmente, é o lazer. Não, turismo é uma atividade econômica. Tem países pelo mundo que fazem a sua economia girar por conta do turismo. E a gente precisa olhar isso muito mais, não só como Rio de Janeiro, como o Brasil como um todo. A questão da gente querer cercear a vinda de americanos, cobrando vistos, sabe, de americanos, de australianos, de japoneses, para quê? Sabe, isso não faz sentido na minha cabeça. Isso, a gente deveria promover o turismo, facilitar isso. Eu não digo, não, temos que abrir mão da reciprocidade, não. Mas temos que facilitar. A gente quer o turista aqui, principalmente o internacional. Sem sombra de dúvida.
Paulo Michel, presidente da ABHRJ, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Estado do Rio de Janeiro, conversando com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Paulo, obrigado pela sua participação, pelo seu ponto de vista representando o setor hoteleiro. Que seja um ano aí de muito movimento nos hotéis, associado a todos esses fatores que a gente trouxe, que a segurança possa voltar a ser reforçada, trazendo mais conforto e segurança, né, para o turista. Exato. Aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua participação e até uma próxima.
Obrigado, Maurício. Sempre à disposição aí.
Tchau, tchau, Paulo. Um abraço.
Tchau, tchau. Obrigado.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, é importante estar seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. Pois é, tá, e nessa primeira etapa que foi anunciada em dezembro do plano de universalização do transporte aéreo, algumas medidas foram anunciadas aí pelas companhias aéreas. Por exemplo, a Azul informou que vai oferecer 10 milhões de passagens ao preço de até R$ 799 esse ano, para quem for comprar com antecedência. Como a gente falou, a compra planejada sempre sai mais barata. Quem comprar o bilhete em cima da hora e com valor mais alto vai ter preferência na remarcação da viagem e no despacho gratuito da bagagem. Isso é o que informou a Azul.
A Gol se comprometeu a oferecer 15 milhões de assentos com valor até R$ 699 em 2024 para vendas antecipadas. Além disso, tarifas de assistência emergencial também terão desconto e a Latam anunciou que terá 10 mil assentos a mais todos os dias do ano e ou 3 milhões, além do número oferecido atualmente. Além disso, também a companhia prevê promoções e prometeu bilhetes abaixo de R$ 199 a cada semana. Eu não durmo mais agora, só pesquisando preço.
Bom, como a gente está vendo aí, o Brasil só tem 3 companhias aéreas domésticas, né, que circulam aqui no nosso território, né, que operam nacionalmente, né, Gol, Latam e Azul, né, e isso também acaba sendo um fator impeditivo na hora de reduzir as passagens. Porque não tem concorrência, porque não tem companhia de baixo custo, né, chamadas low costs, para operar aqui no Brasil. A gente já abordou na nossa primeira entrevista esse assunto. E essa queda, essa possibilidade de queda no preço das passagens também pode trazer impactos não só no setor de hotelaria, como a gente conversou agora há pouco com o representante da BIH, mas no setor do turismo como um todo, né? Pode haver reflexos, os reflexos dessas medidas, né? Quais são os setores também ligados ao turismo, né? Bares e restaurantes, os guias de turismo, ou seja, há uma gama muito grande que pode ser beneficiada pela redução do preço das passagens. Então, para entender melhor isso, a gente bate um papo com o nosso terceiro convidado de hoje.
Alguém me explica.
Marta Pode, palestrante e consultora internacional de turismo, especializada em tendências e inovações. Seja bem-vinda aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Marta, tudo bem?
Tudo ótimo, e com vocês?
Tudo ótimo, um prazer recebê-la aqui neste episódio para a gente debater aí os impactos, né, dessa medida que prevê a redução no valor das passagens aéreas. Que impactos isso pode provocar no turismo como um todo, Marta?
Bom, essa foi uma excelente iniciativa do governo, né, em tentar estimular a demanda turística, o fluxo turístico para os destinos nacionais. O que a gente percebeu depois da pandemia, que teve um aquecimento muito grande no setor, né, e a malha aérea ainda, apesar de bem ampliada, ela não está dando conta, né, de toda essa demanda por viagens aéreas. E a gente viu no último ano, principalmente, né, em 2023, um aumento das tarifas, né, e isso acaba pesando aí no bolso do consumidor. Então, essa medida do governo vem na expectativa de facilitar, né, o acesso para os brasileiros viajarem pelo país. Então, ela é muito bem-vinda. A gente precisa avaliar quais serão os resultados, até porque cada companhia aérea, assim, estipulou, né, os seus próprios benefícios para participar do programa.
Marta, em que medida o setor do turismo como um todo foi impactado com a pandemia, né? A gente pode dividir a situação em alguns momentos, né? O momento atual, que é um momento de recuperação, né? O momento pós-pandemia, em que o setor do turismo está se levantando depois de ter a sua base praticamente derrubada, né? E a pandemia fechou hotéis, fechou voos, né? Não permitiu que voos levantassem. Né? Isso tudo aconteceu depois de uma fase muito próspera no setor do turismo, né? Um pouco antes da pandemia, o setor apresentou uma queda, né? Em função da crise econômica, a recessão vivida pelo Brasil, mas até meados da década de 2010, a gente tinha um momento muito próspero com os voos, os aeroportos lotados de pessoas e com as passagens aéreas mais acessíveis, e aí essa medida vem no sentido de tentar resgatar aquele período de alta movimentação em que as pessoas diziam que as rodoviárias estavam parecendo, os aeroportos estavam parecendo com rodoviárias, né? Então, pois é. E eu queria saber de você como foi esse impacto, a pancada que o setor do turismo recebeu e a expectativa, a projeção para 2024 com esse movimento, essa tentativa de reaquecer o setor, a perspectiva do setor do turismo é realmente otimista com essa medida que está prestes a ser tomada, a ser implementada?
Sim, o setor está otimista de uma forma geral, porque o turismo está muito aquecido, né? Alguns destinos já superam o volume de turistas se comparado com 2019. Algumas empresas também, né, no setor de turismo. Então, a gente tem uma recuperação muito forte. Todo mundo acho que entendeu, né, na pandemia, que o que vale no final da vida é a gente ter uma coleção de bons momentos, e as viagens, né, de férias, elas proporcionam isso. Então, 2023 foi um ano muito bom para o turismo, e a gente vê aí diversos indicadores que 2024 segue nesse crescimento. Agora, assim, essa medida do governo, ela vem numa tentativa de conversar com as companhias aéreas para oferecerem tarifas mais acessíveis. Então, dependendo da... Tem companhia aérea que está oferecendo tarifas até R$ 699, desde que as pessoas comprem com uma certa antecedência, mínimo de 14 dias, né? Qualquer viagem, né, que você for olhar com antecedência, assim, se você procurar um voo de São Paulo para Brasília com uma certa antecedência, você consegue ir e voltar por R$ 500, R$ 600. Então, vai depender um pouco de como eles vão trabalhar esses benefícios, como cada companhia aérea vai trabalhar esses benefícios, né? Eu gosto muito, assim, de pensar que a gente pode ter uma malha aérea maior, né? Mais destinos, mais voos, né? Então, portanto, com mais oferta, a gente tem tarifas mais acessíveis. Gosto dessa possibilidade também de pensar que a gente pode ter mais aeroportos, né? O Brasil é um país enorme, né? Continental, e a gente que trabalha com turismo vê que um dos gargalos, por exemplo, para chegar em destinos que são ímpares, assim, como, por exemplo, a Serra da Capivara, o Delta do Parnaíba, algumas regiões, assim, do interior do Nordeste, que têm atrações e parques que são incríveis, só que em função do deslocamento acaba ficando muito caro, né? Muito inacessível. Então, eu acho que a medida é muito bem-vinda, mas a gente precisaria acompanhar um pouquinho como cada empresa vai contribuir para esse fomento às viagens domésticas.
Agora, o turismo é um setor que impacta de forma significativa na economia do Brasil também, né, Marta? Seria uma medida que pode contribuir para aquecer ainda mais a nossa economia também?
Com certeza, né, porque a gente fala que o turismo impacta diretamente em 52 setores, porque você tem toda a parte de construção civil, você tem transporte, não só os restaurantes, mas toda a cadeia produtiva, né, para poder oferecer uma refeição para o turista. Então, é um setor que, em diversos países, ele é considerado chave, né, na economia. Aqui no Brasil, a gente tem, dependendo do governo, a gente tem um pouco mais de prioridade, né, e um pouco mais de um olhar mais cuidadoso para o setor de turismo, entendendo a importância dele nesse processo de desenvolvimento econômico e social também.
Nós estamos conversando com a Marta Poggi, que é palestrante e consultora internacional de turismo, especializada em tendências e inovações, analisando essa medida do governo federal, esse programa, esse plano de universalização do transporte aéreo, teve sua primeira etapa lançada com o objetivo de reduzir o preço das passagens aéreas. Queria saber de você, Marta, em relação às aéreas, né? Existe uma verdade absoluta que circula no meio do turismo que indica que o problema das companhias aéreas no Brasil, né, de se limitar, né, da quantidade, né? Hoje a gente tem 3 operando, a gente já teve mais, né? A gente teve épocas de 5, 6 companhias aéreas estarem em operação. Se a gente for para um passado mais distante, tinha muito mais companhias aéreas regionais, médio porte, inclusive, né? Mas as crises sucessivas, acho que também problemas de gestão acabaram fazendo com que elas fossem engolidas por outras maiores e hoje a gente está vivendo um número de 3, né? E aí a gente vê a possibilidade das companhias low cost. O exemplo de outros países como Estados Unidos, alguns países da Europa que têm companhias de baixo custo justamente para fomentar esse setor, para desenvolver o turismo, para incentivar que a população viaje para outros pontos, para desenvolver a economia. O turismo é um braço importante da economia. E a verdade absoluta do meio é as companhias não se estabelecem no Brasil porque o custo operacional é muito alto, não há incentivo por parte do governo federal, não há uma regulamentação que favoreça a entrada dessas empresas, o estabelecimento dessas empresas aqui no Brasil, há uma judicialização muito alta. Isso realmente prejudica o setor e justamente o aéreo é fundamental para que o turismo se desenvolva entre regiões, entre estados mais distantes?
Exatamente isso, né? A gente tem altos custos operacionais, a gente tem todo esse processo de judicialização que complica também a gestão, né, das próprias companhias, que tem que lidar com algumas questões que em outros países elas não têm essa dor de cabeça, podemos dizer assim. Então, todas essas suas colocações estão corretas. E é lógico que num país, né, tão diverso, tão grande, sem o deslocamento aéreo, alguns destinos ficam inviabilizados ou ficam muito restritos a um segmento de demanda que tem um poder aquisitivo muito alto, né? Mas quando a gente fala de um desenvolvimento do turismo, a gente tem que pensar também em dar oportunidades para as pessoas conhecerem o seu próprio país, né? Então, nesse sentido, pensando, por exemplo, na região norte, né? Assim, no Pará, na Amazonas, ou mesmo em estados grandes do Nordeste, né? Por exemplo, na Bahia, né? A Chapada Diamantina, um destino incrível, só tem uma companhia aérea que opera, 2 voos semanais, então isso acaba encarecendo demais. Então, essa medida, ela pode trazer esses benefícios, mas eu penso que ela teria que também ter alguns critérios, né, para justamente chegar, para esses voos chegarem nos destinos que são mais difíceis, né, ou que tem um acesso um pouco mais complicado. Isso favoreceria o desenvolvimento do próprio destino, né, proporcionaria uma experiência muito melhor para o viajante, que não teria que ir para uma capital e depois se deslocar por terra por mais 4, às vezes 6 horas de viagem em estradas, né, que têm condições ruins. E com certeza todo o trade turístico e toda a comunidade que vive ali no entorno desse destino. Então, eu acho que essa medida ela poderia ter sido pensada, né, priorizando algumas regiões ou alguns trechos que precisam ser melhor trabalhados.
Agora, Marta, essa questão das passagens aéreas mais caras foi algo que afastou muita gente, né? Muita gente acabou recorrendo a viagens mais longas, a viagens de ônibus, por conta desses valores muito altos nas passagens aéreas. Isso foi um movimento que aconteceu, esse afastamento aconteceu mais entre os turistas brasileiros ou houve uma redução também na chegada de turistas estrangeiros por conta disso?
Não, os dados que a gente tem da Embratur, né, de 2023 mostram que a gente teve um número maior de chegadas de turistas estrangeiros. E acho que é interessante também a gente falar que o aumento das tarifas aéreas não ficou restrito só aqui ao Brasil. A gente viu isso em diversos destinos com diversas empresas internacionais. Então, de uma forma geral, viajar ficou mais caro para todo mundo, né? E na Europa também, preço dos serviços, principalmente de hotéis e de restaurantes, a gente também viu nos Estados Unidos um aumento significativo. Então, a gente está vivendo, né, no pós-pandemia, um processo inflacionário de uma forma geral. É que aqui no Brasil a gente tem alguns problemas estruturais, né, como vocês colocaram, a questão do custo, a questão de ter apenas 3 empresas que estão operando, então a gente tem pouca concorrência. Para vários destinos turísticos, a gente só tem uma empresa que opera, e aí ela não tem, ela dita, né, as regras do jogo. Então, são diversas situações que contribuem para que a tarifa aérea tenha aumentado tanto em 2023, né? O próprio custo do combustível. Mas as pessoas continuam viajando, né? Algumas trocaram o transporte aéreo pelo rodoviário, como vocês apontaram. Mas no mundo todo, de uma forma geral, o aéreo ficou, não só o aéreo, né, viajar ficou mais caro. E mesmo assim, as pesquisas indicam, tanto aqui no Brasil como no exterior, que as pessoas pretendem continuar viajando.
A gente conversou aqui no Jabuticaba Sem Caroço com o setor hoteleiro, que também está muito otimista com a questão do preenchimento de vagas, né, da ocupação de quartos após essa medida, né, que viria para estimular o movimento de turismo, né, o movimento dos hotéis, de toda a rede. A gente conversou com um representante aqui do Rio de Janeiro e ele falou que essa expectativa é generalizada, é nacional, e imagino que isso vá muito além da rede hoteleira, né, porque turismo não se faz só de avião e de hotel, existe toda uma cadeia envolvida nesse setor, né? Bares e restaurantes, o transfer, os guias de turismo em si, não é verdade?
Com certeza, os organizadores de eventos, os espaços, né, que locam, os centros culturais que locam espaços para eventos, toda a questão de transporte, as pessoas que oferecem experiências turísticas, às vezes de uma forma informal até, né, através das plataformas. É um setor muito grande, né? O próprio comércio se beneficia também do aquecimento do turismo. Então, é uma atividade que pode, né, realmente movimentar toda uma cadeia econômica de um destino. Então, é por isso que tem que ser muito bem planejado, né, para a gente poder também ter os melhores resultados aí com o mínimo de impactos negativos, né, como, por exemplo, um excesso de turistas numa mesma cidade, num determinado período, né, o que a gente chama de overtourism. Enfim, o turismo é uma atividade econômica bem relevante e a gente sente aí, né, nos destinos onde o turismo é uma atividade relevante, que toda a cadeia se beneficia com a chegada dos turistas.
Marta Pode, palestrante e consultora internacional de turismo, especializada em tendências e inovações aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço. Marta, muito obrigado pela sua participação, pela sua opinião, pelo seu ponto de vista sobre esse movimento que pretende aí democratizar o acesso à volta do movimento, né, da alta de movimento nos aeroportos brasileiros, esse plano de universalização do transporte aéreo que tem o objetivo de reduzir o preço das passagens aéreas. Marta, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço o convite, foi um prazer, estou sempre à disposição. Até a próxima.
Tchau, tchau, Marta, um abraço.
Tchau, tchau.
Bom, aterrizamos, chegando ao fim de mais um episódio.
Sem turbulência,
por aqui,
né?
Sem turbulência.
Sem turbulência, suave,
um pouso
suave.
Tranquilo. Amanhã...
Gostou do lanche servido?
É, gostei.
Gostou?
Gostei, bacana. Rapaz. Falar de economia, de passagens aéreas mais acessíveis, fiquei bastante empolgada. Aliás, durante as conversas aqui com os nossos convidados, eu tava, inclusive, fazendo algumas simulações.
É.
Te mostro já já, Maurício. Bom, amanhã estaremos de volta mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço para falar sobre as profissões que devem estar em alta esse ano. Hoje, falando sobre economia nas passagens, passagens que podem ficar ficar mais baratas e amanhã os salários. Será que teremos remunerações mais altas?
Só boa notícia,
hein? Ah, rapaz, esse Jabuticaba Sem Caroço é o melhor podcast do mundo.
Que beleza. Então, fique ligado. Esperamos vocês no programa de amanhã. Um programa que vai dar trabalho, hein?
É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também. Se quiser também marcar a gente lá no story, numa publicação, fica à vontade que a gente também reposta.
Isso aí, importante estar seguindo a gente, compartilhando nossos conteúdos e acompanhando também nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.